primeira vez em Guaxupé, no dia 10 de fevereiro, às 15 horas. Jogo beneficente em prol da Associação Esportiva Guaxupé, no campo da esportiva. Com os grandes craques em campo: Ademir, da Guia Palmeiras; Zenon, Dinei, João Paulo e Ezequiel do Corinthians; Thiago Martins, Tonhão, Claudeci, Flávio e o goleiro Gilmar, do Palmeiras; Gustavo Neri e Pavão, do São Paulo, e muitos outros. Ingressos antecipados na banca da Avenida. Jogo das Estrelas, não fique de fora!
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Voltamos com o nosso Esporte Total. Vou dar um recadinho lá do Guaxupé Country Club. Nós tivemos rodada do Campeonato de Futsal ontem à noite com dois jogos. Pela categoria Veteranos, a Serralheria Regis e a equipe do Guaxupé Country Club empataram em 2-2. Já no jogo de fundo, categoria Masters, JN Ferreaço 5, Guaxupé Country Club 4. Vamos ter rodada no sábado, categoria Adulto, dois jogos. Às 15 horas, Unimed Quirino Móvel. Às 16 horas, Contabilidade Esmarjasse jogando contra o Guaxupé Country Club. É o campeonato de futsal que está se afunilando, está chegando aí na sua reta final. Bem, Donaço, você tem aí uma pergunta para o Antônio Carlos Miguel Itabirito.
Então, Antônio Carlos, você que efetivamente sempre teve um envolvimento muito grande dentro do esporte da nossa cidade e participando dos jogos da AMOG, o que você tem a dizer a respeito dos jogos da MOG e também principalmente das últimas participações da nossa cidade?
Eu me entristeço, né? Porque, como você disse, nós tivemos a oportunidade, né, junto com o professor Zé Roberto Calico, junto com o Padre, junto com outras pessoas aí, de estar participando da intenção de o porquê dos jogos da MOG. E as pessoas que estão lidando hoje com os jogos da MOG perderam essa importância do porquê. Essa desculpa de se apoiar em não ter verba para você interromper uma participação de 16 municípios de uma coisa tão importante que é o esporte, entristece a gente. Porque nós estamos sempre lutando com unhas e dentes para dar continuidade das coisas. E esse pessoal, acabou o dinheiro, eles não querem saber de mais nada. O sucateamento do esporte dentro do Brasil, gente, é uma coisa que todo lugar que você vai, você percebe. Eu tive outro dia em Mococa, o campo do rádio tem árvore crescendo dentro do campo. Eu tive em Carmo do Rio Claro, segunda-feira, a praça de esporte lá está cheia de mato, está tudo fechado. Né? A esportiva nossa tem mais de 20 anos que nós não temos uma iluminação, que nós não fazemos um jogo noturno e ninguém fala nada. E todo ano é aquela promessa de fazer iluminação na esportiva e nada. Você vai na periferia de todas as cidades, não é só Guaxupé, não. Você vai nas periferias de todas as cidades, não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura. Por causa desse sucateamento, por causa de pessoas que pegam o bonde andando e não dão o determinado valor que precisa. O SESI, gente, que nós também tivemos a oportunidade de participar, fechou. Nós não temos SESI mais. A história do SESI dentro do esporte de Guaxupé é uma coisa maravilhosa. Acabou aquele espaço para uma classe social diferente. Hoje, no Brasil, é assim. Uma classe social ela é favorecida e a outra está sendo esmagada dia a dia. Por isso que é importante esses espaços para essas vozes discutir essas questões. Porque vai estourar em nós. Vai estourar em nós. Então não é só a MOG que nós perdemos. Nós perdemos o SESI também. E isso entristece quem já participou. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou desde o começo lidando com isso. O nosso futsal feminino foi 14 vezes campeão da MOG. Tem cidade aí que tinha como referência a postura e a conduta que o nosso futsal feminino tinha. O último título de AMOG de futebol de salão masculino foi em 2002. Nós nunca mais conseguimos vencer as cidades da AMOG.
E são cidades consideradas todas menores que Guaxupé. Guaxupé é o polo.
Não, Guaxupé. Guaxupé sempre teve hegemonia em cima dessas coisas aí. Não tem mais. Não tem mais. E existem os motivos por não ter mais. E nós não discutimos essas coisas. Eu estava vendo uma estatística que eles fizeram sobre a violência em Guaxupé. A Polícia Militar apresentou lá a estatística. Eu falei, nossa, que legal. Se eles conseguirem associar a parte preventiva, que eu acho que eu falta nesse programa de combate à violência em Guaxupé, nós vamos ter números ainda mais consideráveis na próxima estatística que eles fizerem. Porque o trabalho que nós temos é só de repressão. E que muito bem feito, por sinal, mas nós precisamos da prevenção também. Nós temos um grupo de pessoas para não se inserirem, entendeu? Nesse comportamento, dessa postura marginal que nós estamos tendo na nossa cidade. E prevenção nós não temos nenhuma. Qual seria o lado do esporte? Massificar o esporte dentro de Guaxupé para que nós pudéssemos ter essa contribuição preventiva. É o papel do esporte. O esporte unifica, o esporte prepara as pessoas com seus valores para poder trabalhar, conviver em sociedade. Né? E nós não temos. Se nós formos olhar a nossa periferia, eu falo porque nós utilizamos a nossa praça pública com esse pensamento, com esse sentimento de preparar aquelas crianças ali da Vila Conceição para eles terem uma postura melhor, um sentimento de cidadania. É o papel do esporte. Agora, quando nós começamos a abandonar 16 municípios, como nós conseguimos fechar um SESI que atendia determinada classe social, nós estamos caminhando para que lado? Nós temos que pensar nisso, nós temos que discutir isso. Ah, o GGM está lá para dar sugestão, que bom. Quem sabe qualquer dia nós chegamos lá e possamos levar os resultados também do nosso trabalho e o GGM ajude nós aí a poder a busca dessa massificação do esporte, uma política pública do esporte realmente que atenda a cidade inteira.
É, tá aí as informações, né, da MOG. O pessoal fica triste realmente com o SESI também, nós perdemos, mas temos que lutar, temos que buscar novas alternativas, temos que buscar o esporte, não deixar realmente o esporte ficar em segundo plano. O esporte tem que ser o primeiro plano da nossa cidade, tem que ser realmente, porque é a formação do cidadão de amanhã. Donácio, vamos falar do Campeonato Carioca, os estaduais aí já na sua segunda rodada. Nós tivemos aí rodada do Campeonato Carioca nesta noite de quarta-feira.
É, nós tivemos a Portuguesa empatando com o Madureira 0-0. O Botafogo empatou com o Bangu em 0-0. O Boa Vista venceu o Cabo Friense por 1-0. E o Vasco acabou vencendo a equipe do Volta Redonda por 5-2. Olha, nós temos uma novidade hoje aqui no nosso Esporte Total. A partir de agora, rodadas de quarta-feira e também quando tivermos jogos no final de semana, nós iremos mostrar para você o momento gol no rádio. E ontem nós tivemos uma obra-prima, um golaço do atacante Henrique Dourado do Flamengo na partida em que o Flamengo empatou em 1-1 com o Resende ontem lá em Volta Redonda. Esse gol é para você, Assis, você que está acompanhando o nosso Esporte Total.
Vem bola do Arthur na cobrança de escanteio, testada a bola no canto e guardou! Subiu, virou pro Gabigol, driblou primeiro, driblou segundo, botou no terreno, driblou terceiro, perdeu o ângulo, ficou de costas pro gol, obrigado a combinar a jogada, entrega pro Trauco, devolve, pintou pro Gumoro, botou pro Trauco, deixou agora pra Rascaeta dentro da grande área, pro Trauco cruzar na boca do gol, bicicleta do Henrique Dourado, golaço, guardou!
Um golaço do Henrique Dourado, né, Carlos?
É, eu acho que os outros clubes deveriam seguir esse exemplo que o Flamengo tá dando de administração dentro do futebol, né? Todo dia mesmo falaram que o Flamengo tava quebrado, que devia o INSS, que tinha dívidas milionárias, e hoje o Flamengo fez um investimento milionário na contratação desse jogador de peso. Quer dizer, é um exemplo a ser seguido, não é possível. São essas coisas desse futebol profissional da nossa cidade, do nosso país, que a gente tem que dar risada, né?
Olha,
tem que dar risada.
O Assis ficou assustado, viu, Donato? Mas o gol do Rezende é só pra quebrar um gelo que nós colocamos também. E aí veio o gol do Flamengo, um belíssimo gol do Henrique Dourado. Isso é chamado gol de bicicleta. Realmente ele fez tudo que tinha que fazer para ser um golaço de bicicleta e o Flamengo acabou empatando, mas valeu a pena. Donato, tivemos também jogos pelo Campeonato Mineiro.
Nós tivemos a segunda rodada, onde o Boa Esporte empatou em 2-2 com o Guarani de Divinópolis. A URT empatou com a Caldense em 1-1. O Atlético Mineiro, do meu amigo Antônio Carlos Miguel, não foi feliz nessa segunda rodada. Nossa. Perdeu para o Tombense por 1-0. O Tupinambás, olha o Tupinambás, venceu o Tupi por 1-0.
Clássico local.
E o Cruzeiro, jogando no Mineirão, acabou vencendo a Patrocinense por 1-0.
Os resultados, Antônio Carlos, o Atlético está começando com uma equipe alternativa, ontem jogou, não sei se serve de desculpa ou não, mas é a camisa do Galo que esteve presente ontem lá em Tombos, e a Tombense mostrou a sua força dentro de casa, acabou vencendo por 1-0.
Serviu para nós vermos a dificuldade que o Levi Coupe vai ter e como é que o coração do atleticano vai sofrer de novo esse ano. Esses jogadores que entraram em campo ontem são as peças de reposição do time do Levi Coupe. Quer dizer, vamos passar dificuldade. Porque com todo respeito ao time de Tombos, a estrutura e o exemplo, a convivência que esses jogadores têm lá na cidade do Galo com os jogadores que não estavam presentes porque vão entrar em campo contra o Cruzeiro, deveria ter dado a eles, ou tem que dar a eles, uma experiência melhor, uma qualidade técnica melhor. O que se viu lá foi um time tecnicamente, fisicamente, inferior ao time.
Agora, essa situação no futebol que eu não aceito. O time vai jogar contra o Cruzeiro no domingo. Aí ele tinha que entrar com o time certo para poder já, pelo menos, o treinador ter a noção do que ele pode fazer contra o Cruzeiro. Aí ele poupa os jogadores, aí o Atlético vai lá, perde o jogo, que já vem de derrota, não é legal, você sabe disso, e acaba depois
ficando tudo em vão. Mas enquanto o Cruzeiro estava jogando no Mineirão, que ele podia, porque o piso, as instalações favorece situações que podem influenciar no condicionamento físico, numa possível contusão do jogador, num possível envolvimento de com torcedores, né? Tira essa confiança de se colocar esses atletas que são patrimônio do clube e que tem um valor financeiro aí que o clube espera um dia recuperar, né? É por isso que eles não colocam. É uma falta de respeito com a cidade do interior, mas não vão colocar, sério. Não vai. O Cruzeiro também, quando for jogar em Tombo, quando for jogar em outras cidades aí que não oferece essa segurança e que não tem um piso favorável para você jogar futebol, eles não vão levar esses, entre aspas, medalhões.
Só que na época.
Não vão.
Só olha para você ver como é que o futebol muda. Na época do Nelinho, Toninho Cerezo e Companhia Limitada, de Atlético e Cruzeiro, eles vieram em Guaxupé, jogaram.
Guaxupé era diferente.
Não, mas
Guaxupé, eles falavam assim, se eu sei que eles falavam. Como é que vocês conseguem um gramado desse? Eles gostavam de vir jogar em Guaxupé. Falou, não, pode ir lá que o campo é bom.
E até hoje é, né?
Até hoje
inclusive,
é.
Inclusive, eu sou testemunho que quando o Atlético veio jogar aqui em Guaxupé em 75, em que o Tele Santana era o treinador do Atlético Mineiro, o meu pai na época, ele era da Comissão Municipal de Esporte, ele que era o responsável pelo estádio do Carlos Costa Monteiro, e o meu pai logo cedo levantou e foi até o estádio para tomar as providências com relação a toda a organização do evento Atlético e Esportivo de Guaxupé. Simplesmente 7:30 da manhã, o Tele Santana estava dentro do gramado Carlos Costa Monteiro, pisando, tirando algumas praguinhas, e falou o seguinte pro meu pai, falou assim, parabéns, é difícil encontrar um gramado nessas condições no interior de Minas Gerais e do Brasil. O
Tele Santana
falou pro meu pai na época.
De verdade.
Só que tem um detalhe, até 76... as equipes grandes vinham com os principais nomes. Depois disso, eu acompanhei 79, 80. Reinaldo nunca veio jogar em Guaxupé.
Pois é.
O Atlético nunca mais trouxe a equipe completa, tanto quanto o Cruzeiro. Houve uma mudança a partir de 77, 78 para cá.
Donato, Campeonato Paulista, o meu Guarani se deu bem ontem, hein? E os outros resultados da noite.
Nós tivemos a Ferroviária empatando em 0-0 com a Ponte Preta, o Oeste empatou em 0-0 com o Bragantino, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Botafogo de Ribeirão no Allianz Parque, e nós tivemos aí o Guarani vencendo de virada o Corinthians por 2-1, E vamos ter o momento do gol no rádio. O Leandro não tá nada contente com esse gol, viu, Sérgio? Mas você tá.
Nossa, parado na esquina pra cobrança. Gustavo lá dentro da grande área. Chegando por ali também pra pressão. Léo Santos da pequena área, contra cercado pelo zagueiro do Guarani. Lá vem Sornosa. Bateu fechadinho o primeiro pau. Subiu Gustavo, tocou caçapa! Gustavo abre a lata do Bugre aos 8 minutos do primeiro tempo. Guarani, Rondinelli na entrada da área, bateu bonito, golaço!
É realmente um golaço do Rondinelli, né? Um gol muito bonito e que acabou dando a vitória para o Guarani ontem lá no Brinco de Ouro da Princesa.
Dona, sequência do Paulistão, teremos 4 jogos hoje.
É, nós teremos a sequência hoje. Mirassol vai enfrentar a equipe do RB Brasil. O São Bento vai receber o Santos. O Novo Horizontino vai receber o São Paulo. E o São Caetano vai enfrentar a equipe do Ituano.
Tá aí o Campeonato Paulista, jogos de hoje. Amanhã nós vamos dar todos os detalhes e também vamos falar de Copa São Paulo e tudo mais para vocês amanhã. Antônio Carlos Miguel Itabirito, obrigado pela sua presença, por você poder fazer parte desta quinta-feira do nosso Esporte Total.
Eu que agradeço aí a oportunidade. A gente se entristece com umas coisas, mas a gente se alegra com outras, né? E a alegria de verdade é poder estar aqui vendo esses novos rumos aí da rádio comunitária, né? Rumos que a gente sempre torce para que se amplie. Aqui é um lugar da voz popular. Aqui é o lugar de uma prestação de serviço pública. Aqui é um lugar que a cidade precisa que leve os seus anseios através do rádio. Viu? Obrigado a vocês aí. Um grande abraço aí para todo mundo. Um grande abraço para os familiares dos meus alunos, tanto do Guaxupé Country Club quanto da Vila Conceição. Agradecer aí uma Coca-Cola que nos foi paga ontem lá, viu, presidente? Muito obrigado. E de verdade, estou contente. Estou contente de estar aqui. Estou contente do momento de vida que eu estou compartilhando com as outras pessoas, compartilhando com vocês, companheiros, e não perder esse foco que eu sempre tive dentro dos valores do esporte como uma ferramenta de prevenção. Né, Serginho? Nós precisamos, parabenizo vocês também, dois, pela essa constante participação de vocês dentro do esporte da nossa cidade, e vamos em frente, porque o ser humano vive muito pouco, e todos nós vamos embora daqui um dia.
Com certeza. Dona Silva, obrigado também pela sua presença. Obrigado, Leandro Vidal. Amanhã nós estaremos juntos aqui no Esporte Total a partir das 11h30. Vamos lá, Dona Silva.
Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Ó, amanhã o Diguito vai fazer a convocação aqui, viu? Nós vamos cobrar ele a convocação dos jogadores que irão representar a cidade de Guaxupé, a região, no próximo evento aí, dia 10 de fevereiro, no Carlos Costa Monteiro. Nós teremos a presença aí de Nilson, João Paulo, Zenon, grandes craques, né?
Então eu já vou adiantar aqui, ele vai fazer a panela dele, viu? Ele vai fazer a panela dele, vocês podem ter certeza disso.
Vamos aguardar.
Um abraço, viu, Diguito? Saúde, fez aniversário outro dia aí.
Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã com o Esporte Total.
Vamos repetir o gol.
Atenção, tchururu, 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 preparou.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade.